CBN. Sons da Terra.
Chegou a hora de falar sobre natureza. Hoje, sobre um grupo de aves que tem relação com a história do nosso país, os psitacídeos. Ana Porto, Luciano Lima e Paulo Augusto puxam a roda de conversa.
Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar que o Brasil é o país mais rico no mundo em psitacídeo. Bom, e para quem está chegando agora e não é do meio da observação de aves, Luciano, explica para a gente o que é um psitacídeo.
Psitacídeo é a família que fazem parte os papagaios, periquitos, araras, tiribas e outras aves,
jandaias,
maitacas. Então, presente essa família, que faz parte da ordem psitaciforme, nessa mesma ordem estão as cacatuas, alguns papagaios africanos, de outras partes do mundo, da Ásia também, mas nessa família psitacide, dentro da ordem psitaciforme, estão aves apenas que ocorrem nas Américas e na África. Então tem dois gêneros que ocorrem na África também, mas a maior parte é nas Américas. E o país do mundo, como vocês já bem falaram, que tem maior número de espécies de psitacídeos, é o Brasil, que tem basicamente quase que a metade dos psitacídeos do mundo. Essa família aí tem em torno de 180, 177 espécies no mundo, e o Brasil tem em torno de 90. Então,
quase uns 90.
Quase uns 90, 88.
E tem uma informação bacana, que os papagaios são definidos como as aves de bico redondo, é isso?
É, de certa forma, sim, é interessante o bico. Você tem outras aves de bico redondo, né? Os falcões, águias, são para fins diferentes, mas papagaios têm um bico que funciona como praticamente como um quinto membro. Eles usam aí para escalar, se apoiar, é quase como várias espécies de primatas, assim, essa cauda prensil. O papagaio, as araras usam a cauda para explorar o ambiente.
Eu já vi a arara fazendo isso na natureza.
Escala, pendura, faz carinho.
Lá no Mato Grosso, a gente viu a arara azul fazendo, inclusive na hora de cortar lá o... me fugiu, não é o licuri lá que eles chamam, é outro...
Licuri, arara azul de Lear, da Bahia, né?
Mas é o outro coquinho,
sim,
lá, me fugiu o nome.
Pantanal.
E eles usavam até um pedacinho de folha, tipo como um lenço ali para cobrir, e usava o bico mesmo para abrir. E o curioso era que a arara, né, azul, ela, a mais velha, só de olhar ali os pesquisadores, o Bruno, que é do Instituto lá, um forte abraço para ele, ele só de olhar o que estava no chão, ele conseguia saber se era um jovem ou se era um adulto, porque o adulto ele cortava certinho a castanha e conseguia comer, usando o bico como um abridor mesmo de castanhas, né, um abridor.
Isso acontece também com a arara azul de Lear, que é um parente bem próximo, sim, da arara azul também do Pantanal, que não é só do Pantanal, mas também eles têm, e tem psitacídeo que usa mais um lado do bico, tem psitacídeo destro que usa mais uma pata. São aves bem, bem complexas, bem inteligentes, estão entre as aves mais inteligentes que a gente tem, perde aí meio que só para os corvos, que tem, são ainda mais espertos.
E o menor dos psitacídeos, Ananda?
O Twin, né? Eu acho que nessa diversidade, assim, além da gente ter esse grande número aí de quase 90 espécies diferentes de psitacídeo, eu acho que o que mais chama atenção são as cores, né? São muito coloridos alguns. Todos têm esse... os que são verdes, tem alguns que têm detalhes coloridos, né? As tiribas, enfim... E essa diversidade, né? Como que vai de um tão pequenininho como o Twin, que ele não passa aí dos 12 centímetros, pesa 25 gramas, para uma arara azul, que é também conhecida como arara azul grande, que chega a pesar aí 1,5 kg, até mais. Então, assim, com uma envergadura de asa enorme também. Então, é um contraste muito grande, a diversidade muito grande. O Twin tem uma coisa interessante, que, assim, muitos psitacídeos, eles não... Você não consegue diferenciar muito bem o macho e a fêmea na primeira vista, né? Tem alguns detalhes que algumas espécies você consegue. E o Twin é uma dessas que você consegue, porque o macho ele tem um detalhe azul nas asas que a fêmea não tem. E é um detalhe muito bonito, porque ele é tão pequenininho, ele parece um mini papagaio mesmo, né? E faz um barulho, assim, acho que isso a gente também tem que falar, ainda mais por estarmos nos Sons da Terra, como que os psitacídeos fazem barulho, né? E para algumas pessoas isso é problema, pode atrapalhar e tudo mais. Mas até essa questão, assim, o que faz essas aves serem tão barulhentas? E tem algum motivo para elas terem esse barulho tão que ecoa no ambiente, né? No Pantanal, às vezes, chega a ser uma coisa ensurdecedora, assim, é uma coisa que predomina.
São aves extremamente sociais, e bichos extremamente sociais são extremamente comunicativos, e no caso das aves, a principal forma de comunicação é a vocalização, então são aves mesmo muito vocais. Inclusive, isso está relacionado com esse fato, por que os papagaios, os tracídeos, conseguem imitar a voz humana?
Boa pergunta.
É uma pergunta que o Paulo faria. Porque, na verdade, eles tentam, como eles são animais super sociais, quando eles são tirados do ambiente e trazidos para socializar com os seres humanos, eles vão buscar socializar de alguma forma. Então, eles estão atentos ao que a gente fala, eles acabam incorporando aquilo. Não quer dizer que eles sabem exatamente o que eles estão falando.
Até porque uns falam palavrões.
Falam. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que coisas que a gente ri, coisas que a gente fala de forma mais enfática, eles conseguem absorver mais. Então, por isso, talvez palavrão, essas coisas. E é muito interessante que eles tentam socializar. Então, o que acontece...
Isso eles aprendem quando estão estressados. Eu ouvi falar que também isso tem uma questão de estresse também, quando está falando ou não.
Não, tá relacionado com eles buscarem se socializar e eles não conseguem aprender talvez o significado, a não ser que você ensine. Então tem pesquisas que foram feitas aí pela Helena Pepperberg durante anos e anos com o papagaio cinzento, que é uma espécie da África, que eles conseguiram ensinar várias coisas, papagaio, várias formas. O papagaio inclusive montou palavras novas. Eu sei que tem uma história que ao ser apresentado para uma maçã, o papagaio ele juntou banana com cereja e ele criou uma palavra ban cherry, uma mistura de banana com cherry, que é cereja em inglês, para maçã. Ou seja, ele juntou duas características. São aves muito inteligentes, mas a maioria dos papagaios que as pessoas têm em casa, o que ele aprende é o contexto. Então, a pessoa chega em casa, lembrando que é completamente legal, egoísta e mesquinho você manter um animal preso, mas acontece. A pessoa chega em casa e o papagaio: olá, tudo bem? Porque ele aprendeu o contexto, que é isso que se fala quando alguém entra no ambiente. Só que no fundo ele está perguntando se você está bem. Ele é um estereótipo.
Foi condicionado, isso. Assim, é isso, né? Aqui, a gente está com um livro aqui do Amutsik, né? Ornitologia Brasileira, aqui na mesa, para variar, ele sempre faz parte das nossas podcasts.
Nossa Bíblia, vamos rezar.
E aqui citam exatamente isso que você. Um caso, né, que você está falando, que a inteligência ela pode ser tratada como ele consegue conectar uma coisa à outra. E no livro conta. Caso de uma espécie que, ao tocar um telefone sem alguém atender, ele falou alô. Porque ele já viu que tinha gente fazendo isso. Então, vai nesse aspecto da inteligência, né? E esse, você falou desse australiano, papagaio australiano?
É africano.
Tem um que viralizou na internet lá, era até batizado de Einstein, porque ele tinha uma tutora, né? Era de zoológico e tudo mais, e ele reproduzia diversos sons, o que ela falava, ele era como se fosse uma conversa, assim, mas ele foi conduzido a isso também, né? Então, mas mostra a inteligência, sim, né?
Isso sempre fascinou muito o ser humano. Tem um episódio bem interessante quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. O Maurício de Nassau, que foi o designado para ser o governador das possessões holandesas no Nordeste, ele montou basicamente o primeiro jardim zoológico que se tem notícia, não só no Brasil, mas nas Américas. Ele tinha no Recife antigo um jardim zoológico fabuloso, ele, enfim, trouxe os primeiros naturalistas que estudaram a natureza brasileira mais profundamente, e ele relata um papagaio verdadeiro, tem um livro que fizeram um guia de campo das aves que ele tinha, os animais que ele tinha nesse jardim zoológico. E aí ele tem anotações de próprio punho dele sobre os animais, e tem um papagaio que eles mandaram buscar não sei de onde, que era um papagaio que conseguia conversar durante muito tempo. E ele fala que trouxeram o papagaio para ele. No entanto, o papagaio morreu logo, mas ele conseguiu travar conversas com o papagaio, o que fez ele ter certeza que era o demônio que estava dentro do papagaio respondendo, e o animal nunca poderia fazer.
Imagina o papagaio falando naquela época, a ciência...
Ia falar tupi, o holandês...
Mas aqui também conta no livro do SIC casos da relação de indígenas, né? Sim. De terem alguns que eles chamam de xirimbabo, né? Que seria esses mascotes, assim. E os psitacídeos faziam muita parte disso, né? Até hoje algumas etnias a gente consegue encontrar. E aqui cita também situações de psitacídeos que sabiam um dialeto de que não existia mais. Né? Então, olha o...
Que consegue gravar.
Que ele gravou o idioma se perdeu, né?
Assim. A gente foi pra aldeia dos Carajás, no Araguaia, na Ilha do Bananal. E Araguaia significa, eu acho que, terra dos... das araras, terra dos papagaios, algo semelhante assim. Depois, a gente, no programa, a gente vai contar a resposta certa. Mas lá tinham, os carajás têm uma relação muito forte com as araras, lá ficam, inclusive a arte plumária, eles usam para fazer.
Acho que vale a gente destacar, né, que é o Brasil o país dos psitacídeos, mas no Instagram a gente compartilhou, e o Luciano deixou aí uma pergunta, né, do que seria o nosso tema, e ele fala que o Brasil já foi chamado assim, né, e se você puder contar um pouquinho dessa história.
Um dos nomes do Brasil foi terra, os papagaios, os psitacídeos, tiveram muito presente desde a descoberta do Brasil. Isso é fascinante. Uma das primeiras aves que a gente tem certeza absoluta que foi registrada no Brasil são as araras. É, muito provavelmente a arara vermelha, Aracloropterus. Porque quando Cabral desembarcou lá na carta do Pero Vaz de Caminha, eles falam que trocaram com os indígenas locais por... não vou lembrar exatamente como é que é, mas trocaram por... continhas de fazer cordão e outras coisas de pouco valor, papagaios vermelhos muito grandes e formosos.
Seria
e dois verdes pequeninos. Os dois verdes pequeninos, difícil dizer o que
pela
é.
Pela diversidade que tem.
Ainda mais no sul da Bahia. Mas os papagaios vermelhos muito grandes e formosos não tem outro bicho a não ser do que a arara vermelha, que é um bicho que está praticamente extinto na Mata Atlântica. Ela ia até o norte do estado do Rio de Janeiro. Os naturalistas chegaram a ver a arara vermelha no norte do estado do Rio de Janeiro. É, ocorria mais ao sul, também no Paraná. Ainda tem população até hoje no Paraná, ali região de Foz do Iguaçu, mas uma população mais associada ao Cerrado, à Mata Atlântica interiorana. Você tinha essa população de araras vermelhas no litoral brasileiro, que hoje está basicamente extinto. A gente não tem registro recente.
E hoje a gente tem na Amazônia.
Na Amazônia, as duas espécies. No Cerrado também, você tem regiões de Cerrado, na Caatinga, na Serra das Confusões, você ainda tem uma população de arara vermelha lá, mas a da litoral da Mata Atlântica está localmente extinta. É um bicho, inclusive, a gente tenta provocar para ter projetos de reintrodução de rewild que tragam. Imagina, você está ali em Porto Seguro, tomando a caipirinha, passar um casal de arara vermelha voando em cima de você.
A gente teve uma experiência agora recente na Amazônia, em Barcelos ali. É, de um lado voando canindé, do outro voando arara vermelha, fica e um barulhão danado, né?
E aí, logo depois tá na carta do Pero Vaz de Caminha, e tá carta de Pero Vaz de Caminha, vamos dizer assim, a certidão de nascimento, entre aspas, do Brasil, né? Lembrando que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, mas o que os portugueses deram o nome, tem a carta do Pero Vaz de Caminha, e o primeiro mapa feito em que aparece o território brasileiro, que está aí no Planisfério de Cantino, que tem uma história fantástica, esse mapa, mas está lá sobre o território brasileiro, um grupo de pau-brasil e araras. Interessantemente, parecem ser araras cângaro, parece ser arara vermelha. E esse mapa é de 1502. E aí, um pouquinho depois, essa história do Brasil, o país dos papagaios, tem muito papagaio cola, lembrando que a gente fala muito do pau-brasil, mas na época o tráfico não era só de pau-brasil. Os produtos que vinham do Brasil eram muitos produtos ligados à curiosidade. E papagaios, araras e macacos tinham valores absurdos na Europa.
Infelizmente ainda tem, né? Se a gente for ver,
ainda
é uma
tem.
Coisa que...
É um problema grave, o tráfico.
Já aconteceu.
Com a ararinha azul aconteceu, com a arara azul de Lear, ararinha azul. Os traficantes sabiam onde estavam as últimas araras antes da gente, inclusive. Mas, por conta disso, em 1522, se não me engano, tem um mapa do Waldseemüller Miller, que inclusive o mapa de um cara que dá o nome de América, América que batiza, enganado, porque o Américo Vespúcio fez uma propaganda muito grande, e uma América, Américo Vespúcio, só que não foi o Américo Vespúcio que descobriu a América. Mas ele dá o nome lá de Terra Papagaia. Tem um mapa que está escrito Terra Papagaia, Terra dos Papagaios. E é exatamente isso, né?
Então, Ananda,
que a gente possa sempre, né, admirar e, enfim, se encantar com esses bichos, independente se for na área urbana ou em diversos cantos do Brasil. A gente que viaja muito, eu acho que é difícil até alguma viagem que a gente faz a gente não encontrar psitacídeos. Se for aqui no Brasil, a gente sempre acaba encontrando.
É verdade.
Eles estão por todos os lugares.
É só admirar, sabe? Tá com o coração aberto para admirar, né?
Com certeza.
Valeu, pessoal.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até a próxima.